Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. O podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é Rodrigo Trevisan, CEO da Wemob. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao DDT.
Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aí para a gente conversar um pouquinho.
Bom, para completar a nossa conversa, está aqui meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Laguinho?
Tudo bem, André. Vamos nessa.
Vamos lá. Rodrigo, você assumiu a Wemob em maio de 2020. Apesar de já estar no grupo JCA há mais de 5 anos naquele momento, assumiu essa função no meio da pandemia, o que eu imagino deva ter sido, no mínimo, desafiador. Quero ouvir de você como foi levar a tecnologia para uma startup, para uma empresa nova que estava sendo criada, mas também para uma empresa que tem nos aspectos físicos uma parte fundamental do seu negócio. Me explica como é transformar um ambiente físico em um ambiente digital.
Não, perfeito. Sabe que eu sempre começo a contar essa história assim, porque eu sempre acho os nossos sócios muito, muito corajosos, né? Porque a gente montou a Wemob, a gente já vinha estudando esse mercado de plataforma, né, de rodoviário. A gente montou o Wemob durante a pandemia mesmo, né? Então, a gente fez de casa, a gente não... toda a parte de desenvolvimento, marketing, toda a parte operacional, depois a gente teve os times saindo para operar, mas no começo da operação e desenvolvimento foi em casa, né? No home office. E acho que o que a gente aprendeu, né, o que eu aprendi, principalmente, é que, apesar das dificuldades, o ser humano vai se adaptando, né, André? A gente olhou essa oportunidade, a gente falou para o sócio, olha, agora é o momento de fazer. E a pergunta era, por que fazer agora? Né? Por que a gente não espera ver o que vai acontecer? E a gente entendeu que a gente poderia também facilitar a vida das pessoas naquele momento. Porque toda a nossa compra é 100% online, né? Então não tinha aquela questão de ter que ir no guichê, de trocar, então a gente faz a compra, faz toda a parte de emissão. A gente já lançou com reconhecimento facial, para não ter toque, contato com o motorista, e aí em julho de 2020 a empresa começou a operar, né? na Rota Rio-São Paulo, e a gente... Agora, hoje já cresceu, a gente já está em 20 cidades, são mais de 60 carros na operação nossa, e naquele momento a gente estava muito naquela coisa, não saia de casa, e a gente fez essa operação para facilitar a vida de quem precisava, porque tinha muita gente que precisava, né? Seja por questão do pessoal da saúde, se a gente precisava se deslocar para cuidar de parente ou de rever alguma coisa, então a gente... usou esse nosso propósito e acho que, apesar de toda essa dificuldade inicial, isso deu para a gente muita certeza desse propósito de colocar tecnologia em áreas que precisam ser modificadas para atender melhor os clientes, né? Então, eu acho que o aprendizado foi, apesar de a gente falar assim, eu não deveria fazer isso nessa época, não, a cartilha dizer outras coisas, a gente teve a coragem de colocar para rodar e o aprendizado foi assim imenso, né? Então, tanto que a gente foi se encontrar como time mesmo assim quase um ano e meio depois que a gente fez nossa primeira reunião presencial. Então, é possível nascer uma empresa totalmente digital e eu sou prova disso junto com o meu time, né?
Muito legal, Rodrigo. A gente já tem as nossas histórias da pandemia, né? Engraçado começar a pensar nisso, né? Mas agora, voltando um pouco, para trás, Rodrigo, aqui no que consta no seu LinkedIn, você iniciou sua carreira como trainee na VASP. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre esse teu início de jornada. Você passou por algumas empresas, em algumas posições dentro dessas empresas. Eu queria que você falasse um pouco do que te motivou ingressar na sua formação acadêmica, esse início como trainee na VASP. Conta para a gente um pouco do início da tua jornada.
A minha vida acadêmica ela começa numa escolha que eu fiz lá atrás de escolher fazer um curso técnico, né? Hoje a gente vê isso de alguma maneira bastante diferente, mas era muito importante, eu acreditava naquele momento, de ter uma formação técnica para já começar a trabalhar, até porque minha família não tinha a possibilidade de pagar uma faculdade assim, se eu não contribuísse com isso, eu tinha que pagar minha própria faculdade. E eu fui fazer um curso de técnico em mecânica, fui trabalhar na área, não me encontrei, gostava das coisas de mecânica, mas não me encontrei, e fui fazer uma formação em turismo, né, que naquela época tinha duas ou três faculdades só que faziam isso, tinha a USP e a Ibero-Americana, em Bimorumbi, acho que eu fui fazer essa graduação em turismo. E acabei trabalhando na VASP, né? E esse background que eu tive de formação técnica, a parte de mexer com números, de exatas, me ajudou muito nesse momento, porque, em geral, o pessoal de turismo não está tão ligado na parte de exatas, e eu, na VASP, comecei a trabalhar com um negócio muito novo no Brasil, que é a parte de gerenciamento de receita, né? Revenue Management. Então, era um dos primeiros lugares, junto com a Varig, na época, que implantou isso, que é uma metodologia que veio da aviação através lá da American Airlines. Então, isso deu para mim um conhecimento de todo o P&L da empresa, né? Quanto que cada rota tá rendendo, a parte de precificação, como que isso pode ajudar ou matar uma empresa, né? Então, fiquei lá durante 2 anos na VASP. Depois saí de lá, fiquei um tempo trabalhando no Grupo Accor, na Dagon Lee. E depois o pessoal que estava na VASP comigo me chamou para trabalhar na TAM. Né? Então, era uma empresa que estava despontando muito grande no mercado no começo do ano 2000. Né? E aí eu fui trabalhar na TAM, comecei na área de revenue. E nesse mesmo momento, né, eu sempre digo que eu sou muito curioso, né, que isso me ajuda e não tenho medo de aprender coisas novas. Então, na minha carreira, eu sempre fui olhando movimentos de coisas que estavam aparecendo e sempre falando para os meus chefes, ó, esse negócio aqui é novo, eu não tenho medo não, gostaria de ir ali aprender um pouco mais. E no Brasil, nessa época, tava tendo a liberação dos preços, né? Então, toda a parte de precificação foi alterada. Antigamente, os preços eram tabelados no aéreo. Então, isso mudou a regulação no começo dos anos 2000 e passou a ter a precificação livre, né? Isso mexe muito com a dinâmica. E aí, eu fui trabalhar nessa parte de precificação, fui um aí dos pioneiros aí, nesse movimento lá na TAM. Não contente em ficar na parte de precificação, fui fazer uma pós-graduação em marketing e me encontrei ali e falei, putz, é isso que eu quero mesmo fazer. Aí fui fazer uma transição para a área de marketing dentro da TAM. Fiquei nessa área de marketing, aí ajudei todas as partes do marketing, eu trabalhei, todas as marcas do grupo. Então fui montar uma parte de inteligência de mercado, que nessa época também era bastante nova, né, a parte de mercado, montei uma área depois de produto, começamos a fazer jornada do cliente lá em 2007, 2008, a gente já fazia a jornada do cliente para desenhar toda a experiência da TAM, isso daí, e depois disso mudei para a área de e-commerce, né, fiz uma outra movimentação, que no e-commerce era uma coisa muito nova em 2010, quando eu mudei para isso, então fui também um dos pioneiros. A TAM nesse momento era um dos grandes players em vendas de passagem, né, assim, de quantidade de e-commerce, e fomos aprendendo como fazer isso, né, porque tudo era muito novo, começar primeiro a falar de afiliados, falar de chargeback, de como a gente vai trazer as coisas para o Google. Fui conhecendo isso. E isso me levou para morar fora do Brasil. Então, quando a TAM se juntou com a Latam, eu acabei sendo convidado para coordenar um projeto entre as duas empresas para procurar toda a parte de software que ia gerenciar as duas empresas, né, a Aeris. Então, foi um projeto de um ano e meio fora. E depois eu fui fazer uma parte de transformação digital na Colômbia, na Avianca, na Colômbia, num projeto aí de quase 2 anos também, junto com a Accenture. E nesse meio do caminho aí, da Avianca, eu fiz 40 anos, eu tinha feito uma promessa para mim, né, de fazer o caminho de Santiago. E aí, sempre dizem, eu não era muito místico, mas achei que era bacana fazer. Fiquei 25 dias aí caminhando lá no caminho de Santiago. E na volta, fiz uma revolução na minha vida, né? Voltei para o Brasil, saí da aviação depois de quase 20 anos trabalhando na aviação e fui para a parte de ônibus do rodoviário, onde fiquei no grupo fazendo toda a transformação digital também do grupo JCA, que é dono das principais marcas aí do Brasil, Cometa, Mil e Um Catarinense. E nos últimos 2 anos, como 2 anos e meio, a gente montou uma unidade digital baseado em todo esse conhecimento. A gente transformou tudo isso que a gente fez no grupo em intraempreendedorismo. Né? A gente montou 4 empresas, uma delas é o Imob, que eu sou CEO dela, mas a gente tem mais outras 3 empresas, que é o Imobgo, que é uma plataforma de fretamento, que cuida de fretamento para empresas, então faz todo o gerenciamento disso. Uma plataforma chamada Outlet de Passagens, que cuida, que é o mesmo conceito que você tem do Hotwire nos Estados Unidos, né, de compras cegas. Então, a gente consegue preços muito mais baratos no rodoviário. E a gente está montando agora, no final do mês, um modelo igual ao Hotwire no Brasil, de hotéis também. E a gente tem um primeiro clube, né, que é um clube gamificado para as empresas rodoviárias, que chama Clube Giro. Então, tudo isso está dentro desse braço que eu cuido hoje, que é resultado desse empreendedorismo do grupo.
Rodrigo, como vocês lidam com esse processo de experimentação? Imagino que o grupo tenha não um DNA, porque o DNA é empreendedor, está óbvio, mas uma afinidade com a natureza de projeto que tem ciclos mais longos de construção, avaliação de performance, teste. Como esse conceito de fail fast e de construção de startups, como você mesmo se refere, de teste de modelos de negócio, como isso foi sendo inserido? É um spin-off, ou são vários spin-offs? De que maneira essa cultura foi entrando no grupo?
O grupo, como você mesmo já entendeu, ele é um grupo empreendedor por si só, né? Quem fez tudo isso foi o Sr. Gelson, né? Ele trazia isso, ele montou essas empresas, mas ele foi muito por adquirir, né? Então, para você ter uma ideia, o grupo, na média, faz um novo negócio a cada 2 anos, né? Ou adquirir uma empresa, ou montar, para esse crescimento. E nessa parte de montar empresas, foi uma necessidade que a gente viu, né? E acho que o grupo já está na terceira geração, né, dos sócios, né? E muito alinhado com os nossos sócios, né? que são pessoas que conhecem muito o meio de transporte, mas também estão muito abertas a toda essa parte de inovação, do que está acontecendo no mundo. Então, e a gente teve muita abertura para poder mostrar, né, o que era o que a gente estava propondo. Né? Para você ter uma ideia, contar uma história rapidinha para vocês, como que isso surge da gente fazer o empreendedorismo. A gente estava avaliando, a gente tem um venture capital, né, que faz investimentos em algumas empresas, e a gente estava nessa de adquirir, Porque uma das formas de a gente fazer inovação também é adquirir empresas que têm, ou participação em algumas empresas que têm tecnologias. Então, a gente vinha muito nessa pegada, né? E a gente foi adquirir uma empresa e a gente fez todo o due diligence. No final desse due diligence, a gente falou, putz, a gente queria muito para essa empresa que a gente tem de fretamento, que é a Mobigo, comprar essa empresa para começar a operar com ela dentro do grupo. E o final do due diligence deu um problema, a gente não pôde adquirir ela. E aí eu muito junto com o meu CEO, né, Gustavo, falei, fomos batendo no sócio e falei, olha, cara, a gente tem capacidade interna para fazer isso. Vocês topam a gente pegar esse dinheiro que a gente ia investir e botar aqui dentro? E aí a gente pegou o nosso time, André, e separou esse time, colocou ele num outro lugar, né, não no nosso escritório normal, botou esse pessoal e falou, vocês têm 6 meses para incubar, ter as ideias, desenvolver e vir com uma prova de conceito. Essa prova de conceito funcionando, a gente vai fazer um business plan do negócio, do que seria. Isso meio que deu para a gente, deu certo, né? Isso é o primeiro, porque é o primeiro negócio que a gente fez, o Mobigo, ele já está aí há 4 anos, fazendo agora. E ele mostrou para a gente um jeito de fazer, né? Que é separar o negócio, fazer uma prova de conceito dela rápida, com um mínimo, né, de investimento, ver se funciona, e aí projetar o que a gente... Então, todos esses negócios que eu falei para vocês, foi do mesmo jeito. A gente acabou separando um time para isso, indo fazer uma prova de conceito, rodando, às vezes, 6 meses, 1 ano nessa prova de conceito. A própria imóvel foi assim, a gente só, depois de 1 ano, que passou a fazer um business plan mais estruturado do que a gente deveria ser. E vem dando certo, né? Então, acho que esse é um pouco da magia que aconteceu, e esse foi o caminho que a gente percorreu para esse aprendizado.
Rodrigo, esse ponto do ecossistema, né, do que vocês estão criando, dessa junção com Venture Capital, desse direcionamento para o intraempreendedorismo, é muito legal, né, nessa visão que existe do top-down e o que vai mobilizando esse cenário de inovação. Eu queria entender mais sobre o time, sobre as pessoas que estão envolvidas nisso. Como existe, né, um déficit muito grande na busca por talentos no Brasil relacionados à tecnologia, engenharia. Como é que o IMOB, Grupo JCA, tem trabalhado para superar essa barreira na aquisição de talentos? E como é que você tem visto o perfil também das novas gerações para esses movimentos de intraempreendedorismo que criam cases de sucesso como a WeMob?
Eu até brinco, né, assim, que quando eu vim fazer o trabalho aqui na JCA, eu liguei. Eu tenho uma pessoa que trabalha no meu time, que é o Alex, que foi meu chefe na Vasco, né? Como você mencionou, a Vasco, ele era meu gerente na Vasco, né? Hoje ele já, eu não posso falar a idade dele, mas ele está acima dos 60 e está no meu time, né? E eu liguei para ele, ele já tinha trabalhado comigo na TAM também, eu liguei para ele quando eu estava voltando e falei assim, cara, eu estou montando a banda, né? Porque quando eu fui fazer esse projeto na JCA, a primeira coisa que eu falei, olhando o que a JCA queria de transformação digital, eu falei, cara, você precisa de um time que seja o time, né? Um dream team, que eu sempre brinco. E aí eu fui pescando as pessoas que já tinham passado pela minha carreira, né? Pessoas que em algum momento a gente trabalhou junto, que eu sempre brinco com os sócios, né? Se eu fosse montar a minha empresa, eram essas pessoas que eu ia... Então, acho que primeira coisa que funcionou para mim é ter as pessoas que estavam diretamente ligadas comigo de muita confiança, que eu já conhecia o trabalho, né? E poder vender para eles o propósito e o sonho que eu estava enxergando, né? Porque quando eu sempre digo que as minhas 3 primeiras contratações, né, que eram os meus diretos, era muito difícil tirar. Eu tinha uma pessoa que estava na Expedia, duas que estavam na TAM, ainda, né, na Latam, nesse momento, tirar a pessoa dessas empresas muito mais glamurosas, né, e trazer para um desafio desse montante. E acho que isso foi ter esse núcleo duro, engajado e comprometido fez a diferença. Que esse grupo hoje que ajudou a gente a transformar nesse empreendedorismo, né? E a partir, a gente também passa os mesmos problemas que de desenvolvedor, de um momento o dólar está melhor, as pessoas irem trabalhar nas empresas, mesmo em home office, fora daqui, a gente passa por isso também, né? Mas a gente tem uma espinha dorsal, né? Uma coluna de pessoas muito engajadas, que vêm em propósito, que estão compradas, e aí a gente consegue ir ao longo do tempo identificando outras pessoas para trazer para esse núcleo duro também, engajar. Óbvio, a gente tem rotatividade também, acaba indo para o mercado, gente que é boa, né? Cada vez mais o mercado faz isso. Mas o que eu tenho percebido é que, apesar da gente ter condições, salário e tudo mais, não é só isso que segura as pessoas, né? É, realmente, eu acredito que o propósito, o ambiente que a gente cria, os milestones que a gente vai entregando, pegar uma empresa que há 2 anos e meio atrás nasceu no meio da pandemia, a gente vai fazer um faturamento esse ano de R$70 milhões. Então, assim, isso tudo, eu acho, e o que eu sempre digo, né, o que a gente coloca na vida de cada pessoa, seja dos clientes que a gente entrega, seja do time, né? Porque é muito legal quando o time fala, pô, cara, eu tô fazendo um financiamento para minha casa, ah, tô fazendo um desenvolvimento, vou fazer um MBA. A gente também tem algumas políticas de bolsa de estudo dentro do time, né? Do grupo, através do IBMEC, através da Dom Cabral. Então, ver as pessoas se movimentando e criando isso. Então, quando alguém que entra no time vê esse núcleo, vê o que está acontecendo, né? Acontece aquilo que eu sempre falo, né, para o meu time, que o que eu mais tenho vontade é que as pessoas olhem para a gente e falem assim, cara, eu quero trabalhar com esse time, né? Eu quero trabalhar com esses caras. Então a gente acaba conseguindo andar as coisas e fazer por essa confiança que foi gerada, né? Então, mas a gente passa os mesmos problemas que o mercado, tá?
Rodrigo, como você, ao longo desses diversos ciclos de implantação de projetos em empresas com maturidades e características também diferentes no que diz respeito à maturidade no uso da tecnologia, por mais que a JCA seja uma empresa aberta ao empreendedorismo e à tecnologia, quando você começa o IMOB, quando vocês estão montando, é uma empresa nova, você está fazendo uma startup e, evidentemente, precisa lidar com as características de uma empresa nova implantando tecnologias. Como você prioriza o que fazer em relação ao uso e à experimentação dessas tecnologias? Olhar para venda primeiro, organizar a casa com os ERPs. Como se dá esse tipo de escolha quando a gente está montando estruturas inovadoras em organizações incumbentes?
Cara, essa é uma briga imensa, né? Porque a organização te dá essa força, mas ao mesmo tempo ela pode te ter uma velocidade muito menor daquilo que você precisa, né? O que eu combinei, né? Eu falo isso, combinei com o meu CEO, com o conselho, que é assim, eu vou usar, né, principalmente para sair, né, o start disso, eu vou usar as coisas da empresa que me facilitam, então poder de negociação, poder usar a estrutura de advogado de alguma forma, parte fiscal, vou usar tudo isso de uma maneira que, desde que isso não me não pare o meu crescimento ou eu não tenha que diminuir a minha velocidade, né? Então, e quando a gente começa a montar isso, né? E acho que cada negócio tem seu... Para os nossos negócios, eu venho de uma escola, até pela minha formação de 15 anos na TAND, cliente no centro da estratégia, né? A gente olha a jornada e aquilo que a gente vai entregar para o cliente e aí tenta facilitar, né? Mas a gente tem que fazer escolhas. Então, eu vou dar um exemplo assim, fácil disso. A gente montou toda a estratégia da Wemob e chegou num ponto da jornada que era a remarcação. Putz, a remarcação não tem hoje um sistema para fazer isso, não é automático. A gente falou, tá bom, não é automático por detrás, mas para o cliente vai ser automático. Então, a gente, para aquele momento do lançamento, para o cliente ele não percebia, mas a gente montou toda uma estrutura de back-office, né? Penalizei o automático, contratei gente para fazer a remarcação para o cliente do ponto que ele fizesse isso. Né? E aí, André, quem está montando, né? De novo, não quero dar receita de bolo, mas também tem que ter a frieza de saber o seguinte, cara, eu vou botar para rodar, vou fazer funcionar, né? E vou, depois disso, começar a ajeitar a casa para a gente ir para a segunda onda de crescimento e ajeitando RP e fazendo as coisas. Porque se você tentar fazer a coisa, você vai virar tão, tão devagar como incumbente. Então, aí o que eu fui aprendendo também é que, assim, pessoas para esse momento de crescimento do time não quer dizer que são pessoas para esse momento que a gente está vivendo agora de expansão e provavelmente não vão ser pessoas lá no momento que a gente for organizar ainda mais a casa. Cada estágio da startup, você precisa de pessoas com skills diferentes, né? Então, é um pouco disso que eu passei e esse meu combinado foi muito bom, porque a hora que eu vi que eu estava usando do grupo estava me atrapalhando, eu tinha a possibilidade de vem cá, vamos fazer isso aqui por fora, vou montar e vou ter outra velocidade.
Muito legal isso tudo, Rodrigo. Para a gente finalizar, eu queria entender um pouco mais, né? A Wemob fecha 2022 com um crescimento muito significativo e agora também com um novo horizonte de possibilidades para 2023. Eu queria entender qual é a tua visão sobre os próximos passos para o Wemob nesse futuro curto.
A gente entende, né, que a gente passou por um ciclo no Brasil de crescimento, né, nesse último ano ainda abaixo do que poderia, né, essa saída, o começo do ano foi muito, a gente pegou ainda Ômicron, né, no começo de 2022, e o final do ano agora a gente teve um crescimento bastante acelerado e a gente acredita que dado as condições econômicas, um pouco mais de estabilidade do que está acontecendo com as pessoas. A Wemob trabalha com uma classe B, C e D, né? Então, assim, faz muita diferença o poder aquisitivo se sobra um pouquinho mais no final do mês para o nosso cliente. Então, isso faz muita diferença para o nosso crescimento, né? A gente consolidou as principais rotas que o grupo opera, então a gente, 2022, fecha desse jeito, e agora a gente entra, a partir aí do segundo trimestre, num movimento de expansão ainda dentro do Brasil com parcerias. Então a gente deve aí para o segundo trimestre, no terceiro trimestre, estar olhando para expandir um pouco mais para a região sul, que a gente já está fazendo agora com a parceria que a gente está fazendo com a Planalto, e aí com outros parceiros aí pro segundo trimestre. Que a ideia é a gente, ainda no comecinho, no final de 2023, comecinho de 2024, estar presente aí em todas as regiões do Brasil.
É muito legal ver esse movimento de expansão. Vocês também ganharam no ano passado o Innovate Workplace, então acho que tudo isso vai premiando esse trabalho bacana que vocês estão fazendo. E acho que essa visão de intraempreendedorismo combinado com essa visão para os times também, e os ciclos, né, de times para cada etapa da startup, acho que são insights muito, muito legais para a gente acompanhar por aqui.
Bom, meus amigos, é isso. Quero dizer, já que meu amigo Iago levantou essa lebre, que o Innovative Workplace está na área de novo. A Wemob foi uma das vencedoras e as inscrições já estão rolando e também quero convidar todo mundo que nos ouve para assinar o Digital de Tudo, Innovative Workplaces, lá no site da MIT Technology Review Brasil, nossos parceiros aqui, o www.mittechreview.com.br e o Digital de Tudo no seu agregador de podcast preferido para você ser avisado sempre que um programa novo for lançado. E também para ficar de olho em mim, no meu amigo Carlos Aros, lá do Sociedade Digital. Tem na rádio, na Panflix e também na TV. Tem conteúdo de tecnologia em todo lugar aqui na Jovem Pan. Quero agradecer Rodrigo Trevisan, CEO da Wemob. Rodrigo, obrigado demais, parabéns pelo caminho e boa sorte nas próximas jornadas, que sem trocadilho é uma estrada longa pela frente aí.
É uma estrada longa, mas com boas companhias sempre é melhor, né? André, obrigado pela oportunidade aí e esperamos encontrar aí de novo no prêmio esse ano e outras oportunidades aí para falar um pouco de tecnologia, inovação e dos negócios que a gente está fazendo. Obrigado mesmo.
Do jeito que vocês estão indo, certamente iremos e já está convidado para voltar depois para a gente falar sobre os outros empreendimentos que estão construindo, sem dúvida nenhuma, uma história que é referência e inspiração para muita empresa grande aqui no Brasil e, evidentemente, para as empresas que estão começando também. Meu amigo Iago Ribeiro, até semana que vem no próximo DDT.
Até a semana que vem. E, André, você sabe o que une todo bom ouvinte do Digital de Tudo?
O que, meu amigo?
Eles dão 5 estrelas no Spotify e recomendam no iTunes. Então eu vou indicar esse bom comportamento para todos os nossos ouvintes. Assim a gente consegue expandir cada vez mais também o nosso alcance e impactar profissionais, outros empreendedores, outros C-levels com histórias que inspiram para a gente construir uma jornada de inovação no Brasil.
É isso, semana que vem tem mais. A gente se encontra por aqui com as estratégias e dicas dos executivos que estão transformando o Brasil através da tecnologia. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.